Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, com a apresentação hoje de Roberto Castro. No programa de hoje, nós vamos discutir a crise política no Brasil. Esta semana foi uma semana tensa em Brasília, está sendo, né? A tensão começou mesmo no final da semana passada, quando na quinta-feira, dia 18, foi divulgado o áudio de uma conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. As gravações fizeram com que a oposição pedisse imediatamente o impeachment do presidente Temer. E ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, protocolou na Câmara dos Deputados pedido de impedimento do presidente. Na quarta-feira passada, dia 24, uma manifestação em Brasília contra as reformas previdenciária e trabalhista causou tumulto na capital federal, inclusive com a depredação de edifícios públicos. Esse tumulto fez o presidente Michel Temer convocar as Forças Armadas na quarta-feira com a alegação de preservar o patrimônio público e preservar a vida de funcionários públicos. Ontem, ele revogou esse decreto de convocação das Forças Armadas. Para conversar sobre toda essa situação do Brasil atual, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio USP os professores Marcos Augusto Pérez, docente do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Constitucional, e o cientista político Edson Nunes, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, o NUPES, e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professores, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores aqui.
Nós que agradecemos. Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de começar perguntando para os senhores, de uma maneira geral, como é que os senhores analisam a atual crise política no Brasil? Começando pelo professor Edson Nunes, por favor, cientista político, pesquisador do NUPES e professor da PUC de São Paulo.
Bom dia a todos. Essa questão é uma questão, por incrível que pareça, extremamente difícil. Pela quantidade de sombras sobre os dados que nós temos na mesa. Por que isso? Porque as principais questões não estão devidamente esclarecidas. A primeira questão é como essa crise se desencadeia numa velocidade surpreendente, de maneira que a gente já está saindo
Não, tem problema.
Nós estamos saindo da notícia da delação antes mesmo dos áudios estarem disponíveis a todos nós. Já tem emissora de televisão pedindo a deposição do presidente da República. A velocidade com que se aceita a denúncia e se abre o processo parece sem precedentes. E depois se abre um jogo de disputa pelo poder de forma agudíssima em torno de saber a solução para retirar o presidente e colocar outra pessoa. E o que nós assistimos hoje, presentemente, são vários atores políticos jogando para saber como se faz a sucessão e como se bloqueia os seus desafetos políticos a chegar ao poder. Quer dizer que o que preocupa fundamentalmente na conjuntura atual, para pegar o pano de fundo mais geral, é como, de certa forma, o sobrelevou o desrespeito da instituição presidência. A velocidade com que a gente acha que pode deixar a Constituição de lado e tirar uma solução mágica para um problema de governo. Ora, para terminar esta análise, outra coisa que fica difícil de entender é que isso se dá precisamente no momento em que, na quarta-feira, quando foi feita a denúncia, acordamos lendo o jornal, só notícias boas na economia. Não é? Pela primeira vez desde 2014, o saldo de empregos foi positivo em 50 mil, não é muito para o tamanho do Brasil, mas é a primeira vez que o saldo é positivo, e a renda teve um pequeno crescimento. Ora, será que é fortuito que as coisas se deem nesse momento?
Muito obrigado, professor Edson Nunes. Professor Marcos Augusto Pérez, professor da Faculdade de Direito de da USP.
Bom dia, primeiramente, meus caros, meu caro professor Edson, Roberto. Eu acredito o seguinte, o quadro é muito complexo, né? Difícil analisá-lo assim num fôlego só. Né? Mas um dos elementos que me parece presente no quadro atual é que nós estamos num momento que resulta de um longo investimento no conflito. Né? Então, há muito tempo no Brasil, as instituições elas investem no conflito. Né? E, pois bem, né? quem semeia vento colhe tempestades. Então, estamos aqui exatamente no meio da tempestade. E a que tipo de conflito eu me refiro? Me refiro ao conflito entre as instituições. Né? Há bastante tempo, o Brasil vem criando determinadas instituições com grande grau de autonomia. Alguns dizem, inclusive, que são independentes. Né? Não há efetivamente um compromisso político de parte dessas instituições com qualquer tipo de interesse público mais imediato. Então, a economia nacional. O que importa ao Ministério Público é a economia nacional. Não importa nada. Né? O Ministério Público ele se importa com a formalidade da lei, com o cumprimento da legalidade, quando muito, com a apuração de um crime cometido aqui ou acolá. Né? Mas não há um compromisso dessas forças independentes, Ministério Público, tribunais de contas, controladorias em geral, com qualquer... Não há um liame político, não há uma liga, não há uma cola que junte essas instituições à sociedade brasileira, né? Ou as vincule, em alguma medida, ao bem-estar social. Né? Em outros países do mundo, dada a natureza política dessas instituições, geralmente há algum tipo de escolha democrática que norteia a ocupação desses cargos. No Brasil é o contrário, critica-se o pouco de democracia que existe na escolha desses cargos. Então critica-se, é extremamente comum nos meios jurídicos ver-se criticar o modo de escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União ou dos conselheiros de tribunais de contas. Né? Há inclusive uma emenda constitucional em trâmite. Parece que a gente enquanto nação chegou a um beco sem saída. A gente acha que a nação vai ser conduzida pela técnica, pela boa técnica, pelos técnicos. Mas não é assim que as coisas funcionam. Há necessidade da política, há necessidade da interação da sociedade com o Estado. É a partir desse espaço que cria, esse espaço eminentemente político e que fica entre a sociedade e o Estado, né, que alguns teóricos chamam de esfera pública, é fundamental que as pessoas interajam nessa esfera pública para a formação da vontade do Estado. E o que nós vemos é que, ao longo dos últimos anos, essa esfera pública foi sendo destruída. Né? Foi sendo destruída e o contrário aconteceu. Algumas instituições foram sendo dotadas de poderes autônomos e independentes para agir ao seu bel prazer, sem qualquer tipo de compromisso com a sociedade. Chegamos a um ponto em que vira a guerra de todos contra todos, aparentemente. Ontem, aliás, hoje cedo, estava lendo uma notícia de que os ministros do Tribunal de Contas da União estavam decidindo um caso aos gritos ontem, né, com ofensas mútuas. Né? Um juiz da nossa Suprema Corte, um ministro do Supremo Tribunal Federal, foi agora envolvido na operação aí da JBS, né, na perspectiva de que ele contou com algum apoio do empresário para obter a sua indicação no Senado, Quer dizer, e daí? A gente tem que pensar assim, e daí? Né? Quer dizer, a gente vai viver numa sociedade que vai abolir a política? Que vai abolir essa mediação que existe entre a sociedade e a vontade do Estado? As experiências históricas, né, em relação a isso são péssimas, né? São péssimas. Então, acho que é um momento. O momento, se há algo de bom nesse momento, é a possibilidade de rediscutir tudo. Vivemos como se fosse um momento constituinte, a necessidade de rediscutir o país, rediscutir o Brasil. Mas há algumas questões que são de institucionalidade, de funcionamento das instituições, ou da democracia no funcionamento das instituições, em relação às quais a gente não pode abrir mão.
Professor Edson, a crise pode barrar as reformas previdenciária, trabalhista e política que estão em tramitação no Congresso atualmente?
Veja, até a crise é um espaço de disputa. E os atores, que, como bem disse o professor, preferem disputar um espaço de guerra e não de consenso, pode ver na crise um meio de bloquear o processo de formação de consenso nacional que tem que se dar no Congresso. Hoje eu vejo um problema extremamente agudo na nossa institucionalidade, é que basicamente o Congresso é a única instituição hoje basicamente consensual, consociativa, em que o debate realmente gera uma decisão que a sociedade é capaz de aceitar. Mas hoje a gente está vendo um jogo de poder de vetos, inclusive usando técnicas no Congresso que é difícil a gente aceitar e ver. Como, por exemplo, parar sessões aos berros, sendo minoria, em vez de argumentar por que que não deve ser essa agenda implementada. Não é? Isso tem um problema, porque, em grande medida, da pauta que está sendo discutida no Congresso, depende a credibilidade da economia brasileira. Eu não estou dizendo que as reformas, como estão propostas, são as melhores possíveis, porque eu teria que ser Deus para dizer isso, ou então está jogando, disputando a política. Mas alguma coisa nessa direção, algum tipo de resposta aos problemas que estão ensejando essas medidas, deve haver por parte dos atores políticos. Porque não adianta dizer só, eu sou contra, eu vou resistir, porque você está convidado a participar da política para alterar as decisões, para criar decisões que lhe são favoráveis, não para vetar decisões que são necessárias. Não é? Então, uma das coisas que me preocupa nesse processo é isso. Afetar a autoridade do presidente da República é gravíssimo no nosso presidencialismo, porque ele é o único ponto de imputação a partir do qual o consenso no parlamento pode ser gerado. Ele é o fator aglutinador. O presidente da República nosso aqui é o coordenador do Congresso, em última instância. E a sua autoridade não pode faltar.
Professor, mas as acusações contra Michel Temer não são suficientes para um pedido de impeachment?
Veja, o pedido de impeachment ficou muito fácil de fazer. De qualquer maneira, a minha resposta a isso seria: eu não sou capaz de dizer quem deve dizer a justiça dentro do devido processo legal, nos tempos que lhe são próprios, não no assodamento, não no grito da rua. A gente está assim no momento que deve pôr tudo em discussão, eu concordo com o que foi dito, porém, contudo, a implementação disso deve só ser feita depois de ouvida todas as razões e não razões. Veja, foi bombardeado um vídeo, um áudio, dizendo que tinha grandes acusações. Quando a gente ouve o áudio, a gente já não vê mais no áudio a gravidade com que o problema foi colocado originalmente. Quer dizer, levanta dúvidas sérias em vários brasileiros. Vamos com calma. O devido processo existe para evitar o assodamento. Eu só quero lembrar uma coisinha que não tem nada a ver com a história. Mas há uns anos atrás nós tivemos um caso no Rio de um assalto que resultou numa morte trágica de uma criança. choveu no Congresso. Tanto desarquivamento de radicalização das penas, inclusive pena de morte, como abalou a honestidade, a probidade de vários tipos de análise contra a pena de morte. E o clamor popular foi unânime. Ainda bem que o nosso processo é moroso, porque deu para repensar. A gente não pode ir num processo que não abafa. A primeira decisão que aparece no momento, a gente implementa. Depois nós vamos nos arrepender.
Professor Marcos, o senhor, como especialista em direito constitucional, repito ao senhor a pergunta. Essas acusações que estão sendo feitas ao presidente não são suficientes para a aprovação de impeachment?
Veja, o impeachment é um processo que mistura crime com política. Né? Então ele não é só não é feito simplesmente um juízo jurídico e nem somente um juízo político. É o sistema pelo qual a nossa Constituição optou. Não sei se é o melhor, mas é o sistema pelo qual a nossa Constituição optou. Né? Houve uma certa abertura das hipóteses de impeachment, inclusive com a alteração da lei de crime de responsabilidade, o que possibilitou o impeachment da presidente Dilma. Né? Isso faz parte da minha teoria de investir no conflito. Né? Na medida em que se interpretou muito largamente as hipóteses de impeachment para impedir e depor, né, a presidente Dilma, abriu-se uma porta perigosa, porque o impeachment deveria ser usado só em casos excepcionais. Né? Mas, como a nossa Constituição não é muito clara, a nossa legislação ela trata dos crimes de responsabilidade de modo muito amplo, né? Acabou acontecendo que houve, a oposição na época conseguiu encaixar o impeachment da Dilma numa das hipóteses da lei de crime de responsabilidade. É a mesma coisa que vai acontecer agora com o Michel Temer. Quer dizer, vai haver... Há sempre a possibilidade de se enquadrar o comportamento do presidente. O comportamento não é um comportamento singelo, quer dizer, é um comportamento grave. Né? Eu acredito que o presidente da República não deveria ter se portado da maneira como se portou, né? Receber um empresário da maneira como recebeu, no horário que recebeu, dando-se a discutir os assuntos que discutiu. Né? Eu concordo com o professor Edson quando ele diz que quando ouve-se os áudios, frustra-se um pouco a expectativa do espectador, do ouvinte, né? Daquele que busca na notícia um pouco de diversão ou um pouco de emoção, né? Porque é isso que no fundo as coisas todas viraram na atualidade, né? As pessoas buscam no noticiário um pouco de emoção, um pouco de diversão, né? Com a devida racionalidade, né, é difícil imaginar que um presidente da República ou qualquer político vai discutir com quem quer que seja de maneira absolutamente aberta o cometimento de crimes. Vamos combinar aqui cometer um crimezinho hoje, doutor JBS e tal, eu sou o presidente da República. Quer dizer, isso não vai acontecer, né? O diálogo ele sempre será um pouco cifrado. Não vai ser claro esse diálogo. Embora o diálogo, né, havido lá na calada da noite, né, da maneira como houve, aparentemente o contexto em que o diálogo se deu é mais grave do que o próprio diálogo. Né? Mas há alguns elementos básicos em que demonstram que há ali uma certa colaboração entre os dois, né, para calar o Eduardo Cunha. Então ele assente, né? O presidente assente, fala, é isso aí, né? Vai fundo, né? Então continue com isso. Então acho que isso basta para caçar o presidente. Aí que a hipótese legal seria a hipótese de proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Poderia ter também a questão de obstruir a ação da justiça, que também é um crime de responsabilidade, mas essa obstrução não está bem caracterizada, né? O fato está caracterizada até a intenção, mas o fato de obstruir não está claro. Então, assim, faltar com decoro. Quem vai fazer o juízo se o presidente faltou com decoro ou não é o nosso sistema, não é um juiz, é a política. É a política. E nesse momento, é importante para o presidente ter o quê? Ter sustentabilidade política no Congresso Nacional para que ou se julgue, para que se verifique o seguinte, olha, o presidente continua apoiado pela política, ele continua apoiado pelo Congresso. Isso que é fundamental. Então, o impeachment, ele mistura essas duas coisas, né? Por mais que não fossem claras as imputações contra a Dilma, ela tinha perdido completamente o apoio do Congresso, né? Por mais que também não sejam claras, né, as imputações contra o Michel Temer, se ele perdeu o apoio no Congresso, acabou o governo dele. Aliás, o governo dele nasceu já só para ser um governo apoiado no Congresso. É a única coisa que ele precisava ser, ter apoio no Congresso e conduzir o país com, né, um mínimo de arrumação até as eleições do ano que vem. Nesse momento, esse único, né, requisito do governo Michel Temer acabou, se perdeu. Né? Pode ser que ele recupere, mas eu acho que botando o exército na rua, essas coisas, não é aconselhável para ele recuperar o prestígio político. Acho que essa que é a questão.
Pois não, professor Edson.
Permita-me acrescentar alguma coisa a isso. Na verdade, o áudio não mostra crime de responsabilidade. Tanto que a denúncia feita pelo Supremo são crimes comuns. São três crimes comuns, que também é uma hipótese de processar o presidente da República por crime comum. Nesse caso, quem julga é o Supremo.
Isso.
E se não me engano, tem que ter aprovação do Congresso para essa
licença.
Licença do Congresso. De maneira que até a abertura do inquérito, me parece que mereceria a consulta prévia ao Congresso. Muito bem, então há uma queixa-crime, há por parte da OAB mais 12 ou 13 interessados, pedidos de impeachment por crime de responsabilidade, e há finalmente a espada de Damocles, que a sociedade não consegue entender como não foi baixada até agora, de um suposto crime eleitoral da chapa Dilma Temer. De fato, desonra o nosso judiciário não ter ainda batido o martelo sobre esse processo. Nós estamos com mais de dois anos e meio, para três anos, da eleição, e a justiça eleitoral ainda não se manifestou. Quer dizer que são três coisas diferentes. O impeachment, eu acho que a nossa legislação foi extremamente sábia, porque ela corrige um defeito fundamental do presidencialismo puríssimo, que é como substituir um presidente que quer chamar a legitimidade popular contra o Congresso. Então, nós tivemos alguns casos na América Latina recentemente que, se não fosse o impeachment na base da lealdade política com o Congresso, nós teríamos levado o país a uma crise de paralisia na briga presidente da República Congresso Nacional. Então, de fato, eu entendo que crime de responsabilidade, na medida em que a responsabilidade primeira do presidente é com a população, mediante a sua representação no Congresso. E por isso que há uma latitude extremamente grande para o congressista se posicionar. E nesse quadro eu quero chamar a atenção que essa via não parece prosperar. Por quê? Porque a base do governo não ruiu. Saiu um partido, um outro partido saiu e depois voltou, se arrependeu, está em tempo de espera. Lideranças de outros partidos estão tentando uma solução para ver se emplaca um nome seu. Mas a maioria do Congresso não se manifestou, não entrou no jogo, e certamente não parece provável que o quórum necessário será atingido na atual circunstância. Quer dizer, o Brasil precisa entrar numa crise muito maior. Por isso essa grita. não é a primeira vez que chamamos os militares para tomar conta da segurança pública. Nós, pelo menos umas 5-6 vezes durante o governo Lula e Dilma, aconteceu. As Olimpíadas foram cuidadas pela Força Nacional de Segurança. De maneira que me parece que isso é uma outra coisa que a sociedade também não vai levar muito a ferro e a fogo, a não ser dentro da disputa do poder.
Eu gostaria rapidamente de perguntar sobre essas manifestações de quarta-feira. Como é que os senhores viram? Foi coisa de baderneiro ou seria um sintoma da radicalização que tomou conta do país com as propostas de reforma e que podemos esperar novas manifestações semelhantes?
Professor. Veja, toda manifestação de massa vai ter uma meia dúzia de pessoas que mais radicalizadas. Né? O ouvinte que já teve a oportunidade de ir a um jogo de futebol, um bom jogo de futebol, assim, São Paulo e Corinthians, alguma coisa assim, com bastante torcida, sabe que a massa, uma vez unida ali, num evento qualquer, ela pode ter comportamentos que são, às vezes, irracionais, né? Fogem do controle. É para que o comportamento nas manifestações de massa não fuja do controle que existem as forças de segurança pública. E não é em qualquer evento em que a segurança pública venha a ser acionado que a legislação autoriza a convocação das Forças Armadas para substituí-la, porque há necessidade de se constatar que as forças de segurança do Estado, no caso lá do Distrito Federal, não tinham mais nenhuma capacidade de atuar na segurança pública, porque a questão ali não é uma questão de Estado. O Estado brasileiro não está sendo invadido, não existe uma sublevação, não existe uma revolta, né? não é nada disso. O que existe ali é uma manifestação pública, que é legal, o direito de se manifestar publicamente, ele é constitucional, as pessoas têm esse direito de se reunir em praça pública e reivindicar o que bem entendam, né? O que bem entendam. Às vezes até a mudança da legislação, a mudança da Constituição, isso é direito das pessoas, faz parte das liberdades democráticas das quais desfrutamos, né? E a segurança, as forças de segurança, e aí são as forças de segurança pública, a polícia, né? A polícia militar, ela tem que agir para evitar que essas manifestações descambem para a violência. Não é de hoje, né, que nessas manifestações públicas no Brasil aparecem alguns grupos mais radicalizados na perspectiva de promover quebra-quebra, coisas assim. Naquelas manifestações que todo mundo gosta de endeusar, que são aquelas manifestações em 2013, né, de jovens, basicamente, e quase toda a manifestação tinha ali um grupo, era minoritário, mas havia um grupo que quebrava umas agências de banco, né, queimava umas lixeiras no centro da cidade. É ruim? É péssimo? É inconveniente? É inconveniente. É ilegal? É ilegal. Mas as forças de segurança, então, devem agir devidamente treinadas, né, para não sair atirando nas pessoas, batendo, matando, porque isso pode provocar lesões muito maiores do que as lesões que esses poucos aí estão cometendo. Então, agora, chamar não sei quantas mil pessoas tinha lá em Brasília reunidas, alguns dizem que são 40 mil, outros dizem que são 150 mil, é sempre assim, né? De 40 a 150 mil, devia ter umas 70 mil, então, vamos ficar na metade. Seguramente não havia 70 mil baderneiros, quer dizer, se em Brasília se reuniram 70 mil baderneiros, nós realmente estamos numa situação péssima nesse país, né?
A convocação do Exército pelo presidente, então, professor, o senhor diria que foi uma medida exagerada, foi um erro?
Eu acho que foi uma medida desesperada, né? É sintoma de um presidente que está aos cacos, desculpe, né, dizer isso, né? É um presidente muito pressionado, né, que não sabe o que fazer para se legitimar. Agora, é interessante, né, essa vontade de legitimação, porque todo o processo que levou à presidência de Michel Temer não é um processo dos mais legitimadores, né? Então, essa vontade de ser amado pelo não vai resolver, né? Não será alguém que será amado. Se ele resolvesse o problema da economia, desse uma ajeitadinha no, na questão do desemprego para o país parar de sangrar, já estava bom. Não, agora ele quer ser amado. Amado ele não será.
Professor Edson?
Veja, permita-me complementar de novo aqui a questão da violência nesses eventos.
Uhum, sim.
Eu estou de pleno acordo. A violência não é certamente da maioria dos que participam dos eventos. Contudo, ela não é só uma questão emocional e fortuita. Porque quando a gente acompanha a ideologia política dos grupos que participam desses eventos, a gente vai ver que tem uma racionalidade, tem uma lógica, tem uma discussão teórica sobre a ação direta e seu impacto. A tática Black Bloc já encheu páginas e páginas, está na internet, está na universidade e é propalada. De maneira que o que eu cobro dos patrocinadores desses eventos é que façam como as lideranças de torcida, de times, de clubes de futebol, e que digam com clareza: nós pedimos a repressão de toda e qualquer atitude ilegal com a qual não compactuamos. Mas eles não farão isso. Eles não farão isso. E por que não farão isso? Porque lhes convém a ambiguidade entre o legítimo protesto e a transgressão da lei. Porque eles não serão identificados com posições, entre aspas, de direita. Isso faz parte da lógica do conflito, do ganhar no tapetão, do embandeirar. Veja, para quem está numa manifestação dessas, vê o que estava acontecendo no Senado e na Câmara, na comissão específica, vê o comportamento dos parlamentares de sair na agressão verbal e física. Ora, tampouco eu quero crer que os parlamentares que saíram na agressão verbal e física foram por emoção. Tinha uma tática de bloquear o debate. Então eu cobro de CUT, eu cobro das outras centrais sindicais, que claramente peçam ordem pública nas manifestações. Nós queremos manifestações pacíficas e condenamos esse tipo de atitude, esse tipo de teoria, em nome da democracia.
Esses radicais, eles se alimentam, né? Então, os malucos da manifestação, eles alimentam os malucos da PM e os malucos da PM alimentam os malucos da manifestação. E não há malucos nas manifestações só promovidas pelas forças, digamos assim, alinhadas mais à esquerda, né? Uhum. Pelo contrário, né? A tradição de violência nas manifestações é mais da direita do que da esquerda, né? É do fascismo, né? Do que dos movimentos libertários, dos movimentos mais ligados às ideias da igualdade, do socialismo, etc. e tal. Então, a radicalidade antidemocrática e violenta deve ser combatida e os organizadores desses movimentos devem zelar por isso. Agora, as manifestações de massa são manifestações de massa. Tem gente de tudo quanto é tipo, né? Pode ser que nós cheguemos a um momento em que se faça como se faz com os hooligans, né? Então você olha, a polícia identifica quem são os hooligans, né? Os torcedores de torcidas de futebol, né? Que vão para o estádio justamente para brigar, né? E no dia da manifestação, né, segura esses caras, fala: vocês não podem ir à manifestação porque vocês são violentos. Agora, isso demanda uma ação de investigação da polícia para saber de quem são essas pessoas, como elas se organizam. Não é isso que se faz, né? O que se faz é, no dia da manifestação, vai lá, né? E desce pancada em todo mundo, e aí é o terreno em que esses radicais violentos, eles adoram. Porque aí é o terreno da violência, é o terreno da ilegalidade, é onde a coisa degringola mesmo. Né?
O programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, está discutindo hoje a crise política no Brasil, com os professores Marcos Augusto Pérez, da Faculdade de Direito da USP, e com o professor Edson Nunes, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, o NUPES, e professor da PUC. Nós vamos dar um breve intervalo agora e voltar rapidamente para continuar essa conversa.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.